Paraná em Rede está de volta.
E olha só, a Polícia Federal fechou em Arapongas um laboratório para fabricação de cédulas falsas de dinheiro. O dono do local foi preso em flagrante. Ele vendia as notas, olha, pela internet, através de aplicativo de mensagens. E de acordo com a PF, o investigado já havia sido preso pelo mesmo crime em 2018. Na casa dele foram encontrados diversos objetos para a fabricação das notas falsas, réguas, bases de corte, cédulas, impressora de alta resolução, e tudo isso foi recolhido. Após ser interrogado, o indiciado foi encaminhado para o presídio de Londrina. O crime de moeda falsa tem pena que pode chegar a 12 anos de reclusão. E o Porto de Paranaguá implantou um novo protocolo de segurança para a vistoria de veículos.
O Porto de Paranaguá vistoriou nesta quarta-feira 40 veículos embarcados com destino à África. A ação, coordenada pela Guarda Portuária, faz parte do novo protocolo de segurança e tem como objetivo combater o tráfico de drogas. Agora, todos os veículos embarcados no Porto Paranaense passam por uma pré-vistoria ao descer das cegonheiras que os transportam até o pátio. O chefe da Unidade Administrativa de Segurança Portuária, Major César Kamakawa, destacou que é necessário que a operadora responsável pelo embarque dos carros no navio faça uma nova vistoria.
Passa por uma pré-vistoria ao descer das cegonheiras que transportam eles até o nosso pátio. E no momento do embarque, a Receita Federal baixou uma normativa de que a operadora que realiza essas operações de embarque também fiscalizem, faça uma nova vistoria nesses embarques para que não haja nenhum tipo de dúvidas quanto à entrada de drogas no Porto de Paranaguá. Então isso, na verdade, só reforça ainda mais as medidas de segurança que a administração da APA está tomando em relação às operações portuárias.
De acordo com o major, a vistoria também dá continuidade à mega-operação que vistoriou cerca de 109 veículos no mês passado, com apoio das polícias militar e federal.
Essa operação ela ainda é uma continuidade da vistoria dos veículos que estão sendo destinados à exportação, para exatamente certificar que as drogas, como as localizadas na costa da África, elas não estão sendo embarcadas no porto de Paranaguá, e sim quando o navio já deixou a nossa localidade no litoral do estado do Paraná, e de alguma forma, em algum momento do deslocamento desse navio para fora, é que estaria ocorrendo o içamento dessa droga em alto mar.
Uma nova operação de vistoria já está programada, mas por questão de sigilo, a data não foi anunciada. Repórter Rodrigo Arendi.
E também em Paranaguá, um navio da Marinha ficará aberto para visitação no litoral do Paraná no próximo domingo.
O navio Patrulha Aguaporé da Marinha do Brasil estará aberto para visitação pública neste domingo, das 2 às 5 da tarde, no Porto de Paranaguá. A embarcação é utilizada para serviços de inspeção naval na costa paranaense. A entrada é gratuita e o cadastro e acesso ao cais devem ser feitos no prédio Dom Pedro II, na Avenida Portuária. Será exigido documento de identificação original com foto. O embarque no navio vai ser por ordem de chegada, respeitadas as prioridades definidas em lei. Crianças só terão acesso liberado acompanhados dos pais ou responsáveis. Por questão de segurança, não é recomendado usar roupas como saias, vestidos e salto alto. Aconselha-se o uso de sapatos ou tênis. Não será permitida a entrada com animais de estimação e de pessoas em trajes de banho. Com 46 metros de comprimento e 7,5 metros de largura, o navio Patrulha Aguaporé é uma embarcação da classe Grajaú, que foi incorporada à Armada Brasileira em agosto de 1995. Tem como missão a inspeção naval, a patrulha naval, a salvaguarda da vida humana no mar e a fiscalização das águas territoriais brasileiras. Repórter Amanda Lanes.
Agora falando sobre resoluções para a área da saúde, o programa Médicos pelo Brasil vai distribuir 18 mil profissionais em mais de 4 mil municípios. Esta é a nova versão do programa Mais Médicos do governo federal.
A medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil foi assinada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O programa foi lançado para substituir o atual Mais Médicos. O foco continua sendo a atuação dos profissionais em regiões de difícil acesso, mais distantes dos centros urbanos e com pouca assistência. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica que os profissionais devem ser selecionados por meio de uma prova objetiva. Após a aprovação, devem atuar por 2 anos e receber uma especialização em medicina da família. A contratação só depois disso.
Todos os médicos que entrarem neste programa, nos primeiros 2 anos, terão a especialização em saúde da família e comunidade, por 2 anos. Somente se ele adquire o título de especialista é que ele vai ser efetivado. Se ele não tiver o aproveitamento, a gente faz os 2 anos e começa de novo com outro.
A transição entre os programas vai ser aos poucos e a expectativa do Ministério da Saúde é que todas as 18 mil vagas sejam ocupadas até o fim de 2020 na nova modalidade. Os 1.800 médicos cubanos que permanecem no Brasil depois do fim do acordo com Cuba não devem ser recontratados. Isso porque os profissionais formados no exterior precisam passar pela revalidação do diploma e ter o registro no Conselho Regional de Medicina. É o que explica o ministro Mandetta.
Nem para esses médicos e nem para os milhares de brasileiros que foram fazer medicina no Paraguai e na Bolívia. O Ministério da Educação ainda está analisando com todas as suas instâncias. Nós fizemos com o que nós temos, com a lei que nós temos. Por isso que tem diferença. Nós estamos fazendo com pessoas inscritas e certificadas.
O Médicos pelo Brasil vai contratar os profissionais pelo regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Caso seja contratado após a especialização, o médico vai receber salário de R$12.000. Se atuar em locais remotos, recebe adicional de 3 mil. No caso de distritos sanitários, especiais indígenas e comunidades ribeirinhas, o total do salário sobe para R$18.000. Depois desse período, o profissional poderá ser contratado pela CLT com salário que varia de R$21.000 a R$31.000 no último nível da carreira dentro do programa. Com o programa Médicos pelo Brasil, a expectativa do governo é continuar com as 18 mil vagas em mais de 4 mil municípios de todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E o Tribunal de Contas do Paraná pediu apoio do Ministério Público em um programa de trabalho para agilizar o trâmite do julgamento das prestações de contas dos prefeitos nas câmaras municipais de vereadores. O objetivo é estabelecer mecanismos para que os vereadores julguem com mais velocidade os pareceres técnicos emitidos pelo tribunal. Vamos à reportagem do David Lira.
Um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Paraná apontou que 1.058 contas anuais de prefeitos ainda não foram julgadas pelas câmaras municipais, a partir dos pareceres prévios emitidos pelo órgão. O período analisado é de 2007 a 2017. Atualmente, 85 câmaras estão em dia com esse procedimento legislativo. Em compensação, existem 17 que ainda não informaram nenhum julgamento até agora. Por isso, o tribunal pediu apoio do Ministério Público. Juntos, vão cobrar mais agilidade no julgamento das contas municipais. O coordenador-geral de fiscalização do TCE, Rafael Aires, informa qual será a primeira medida dos órgãos.
Uma primeira medida, já eu informo aqui em primeira mão, será um encaminhamento de ofício do presidente do Tribunal de Contas a todas as câmaras municipais, informando, né, sobre essa comunicação que se dará ao MP na pessoa do Procurador-Geral de Justiça.
Embora não possa exigir formalmente agilidade no julgamento das contas dos prefeitos, o Tribunal de Contas vem alertando os vereadores sobre a necessidade de que os pareceres prévios emitidos pelo órgão sejam analisados pelas câmaras com mais rapidez. A legislação prevê que o TCE emita um parecer prévio, que é um documento elaborado com base em critérios técnicos, que recomenda ao Poder Legislativo a aprovação, aprovação com ressalvas ou desaprovação das contas do prefeito. Cabe à Câmara julgar esse parecer e, para contrariar a recomendação do Tribunal de Contas, são necessários 2/3 dos votos dos vereadores. O coordenador-geral de fiscalização do TCE, Rafael Aires, elenca quais motivos geram esse atraso no julgamento das contas por parte dos legislativos municipais. Um deles é uma manobra política, observada principalmente nas cidades do interior do Paraná.
Veja, o que é notório é que algumas câmaras realmente têm uma deficiência técnica, falta de servidores, de pessoal especializado para que possa dar um devido encaminhamento. Mas, por outro lado, quando a gente está presente no interior, há também a justificativa de que haveria, um movimento político, no sentido de protelar o julgamento das contas para um momento como forma de pressão ao gestor. Então, isso que a gente quer evitar também, que se use a protelação desse julgamento com qualquer viés político, eleitoreiro.
Nos últimos 10 anos, o Tribunal de Contas apreciou 3.548 contas de prefeitos paranaenses, emitindo pareceres que foram enviados aos legislativos municipais. Deste total, 70% foram julgados. No período, 2.490 contas julgadas foram consideradas irregulares. De Curitiba, repórter David Lira.
E toda sexta-feira você acompanha a coluna Atitude Consumidor. O professor Cláudio Henrique de Castro hoje fala sobre o direito dos usuários de ciclovias.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o direito dos usuários. O direito à locomoção segura dos ciclistas é direito garantido pelo Código de Trânsito Brasileiro. No caso das ciclovias, é necessária uma sobrelargura de 50 centímetros em cada lateral, isto é, depois da ciclovia, ela tem que ter 50 centímetros em cada lado, além, é claro, da própria ciclovia. Acontece que algumas ciclovias têm um declive lateral repentino, que não assegura esses 50 centímetros. Neste caso, se houver algum acidente, o poder público é responsável pelos acidentes que ocorram com os consumidores usuários. Toda obra pública deve conter projeto e especificações. E nesse sentido, é fundamental que o poder público assegure a tranquilidade e a segurança aos usuários. Temos vários exemplos de ciclovias que não cumprem estas medidas. Aliás, algumas têm inclusive rios que passam ao seu lado. Nesse caso, se o rio for poluído, há um descumprimento do dever de saneamento das companhias de saneamento e do município. Os consumidores usuários pagam seus impostos e suas taxas de saneamento diretamente nas contas de água. E às vezes encontramos paisagens urbanas em flagrante descumprimento desses deveres legais. Consumidor, usuário, exige os seus direitos. Em caso de dúvida, procure um advogado da sua confiança. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
E eu encerro aqui o Paraná em Rede desta sexta-feira. Amanhã é dia de descanso, hein? Aproveite por aí que a gente volta na segunda-feira. Ótimo dia para você, excelente fim de semana. Tchau, tchau.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.